Eu aproveito para já cumprimentar o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro-Rio, Elson Paiva. Elson Paiva, bom dia.
Bom dia, Anderson. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e seus ouvintes para mais um debate importante sobre a educação.
Elson, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Faixa Livre. Elson, antes de nós falarmos a respeito das questões referentes ao Simpro, eu gostaria de parabenizar toda a categoria pelo Dia do Professor, que se comemora hoje no nosso país, e te perguntar o que essa data representa para vocês em um momento de tantos ataques à nossa educação.
Essa data é importante para nós, Anderson, os profissionais de educação, os professores, principalmente porque ela foi feita através de um decreto, né, do nosso presidente, que foi deposto, né, pelo golpe militar, João Goulart, né, que pensava na educação. E esse dia 15 de outubro, ele é um dia que tem que ser marcado para todos nós, a todos os anos, como um dia de luta, né? Um dia de reflexão, um dia de pensarmos na nossa profissão, a nossa importância na nossa sociedade e que a própria sociedade lembre de valorizar os seus profissionais de educação, suas professoras e seus professores, porque nenhuma profissão existe sem um professor na sua formação.
Agora, no último sábado, vocês do sindicato referendaram a greve pela vida dos professores da rede particular, que já dura cerca de 2 meses, não é isso, Elson? A grande questão é que algumas instituições já voltaram às atividades por conta de uma decisão judicial. Como é que anda o cenário na rede privada aqui no Rio em meio a essa pandemia, Elson? Vocês sabem quantas escolas estão em funcionamento? Os professores filiados ao Simpro têm cedido às pressões do patronato ou a maioria da categoria segue sem trabalhar?
Em primeiro lugar, Anderson, a categoria nunca parou de trabalhar, mesmo no momento da greve, porque a greve ela é das atividades presenciais. As atividades remotas, as teleaulas continuaram e continuam normalmente. Aliás, num trabalho triplicado para os professores, né? A gente preferia até que fosse realmente o retorno das atividades o mais rápido possível, mas não é possível ainda por conta da pandemia, do crescimento, da contaminação. E você vê que as escolas, elas estão apresentando já alunos e professores com contaminação, infelizmente. A maioria das escolas ainda não abriu. A maioria das escolas está tendo responsabilidade com seus alunos e os professores. Entendeu? E com a sociedade em geral. E em relação à questão da greve, né? O que a gente tem é que há professores em greve, sim, né? Estão fazendo essa mobilização. Nós temos também professores que, por comorbidade, né? Por possuírem comorbidades e serem de grupo de risco, independentemente da greve, também não retornam a trabalhar, porque tem uma proteção sanitária para isso, independente disso. Né? E que aqueles que moram também com pessoas que têm comorbidade. Além do que, as escolas, para o seu retorno, devem fazer o teste dos professores. E essas, por não estarem fazendo o teste dos professores, né, e dos seus funcionários, já estão apresentando contaminações. Infelizmente, nós não queríamos isso, mas isso está acontecendo de forma, começando a acontecer, né, porque as escolas estão abrindo e as coisas estão começando a acontecer de maneira recorrente. Então, a gente fica muito apreensivo. Os institutos ainda, Fiocruz, UFRJ, ainda não apontaram um momento bom para esse retorno e a gente fica nesse cobertor curto, né, em que o lucro quer cobrir de um lado e a saúde quer proteger do outro. E a gente valoriza a educação e valoriza a saúde e a ciência. E é por isso também que nós, sábado, agora, dia 17, vamos ter uma nova assembleia para continuar a discussão do nosso movimento e avaliarmos a continuidade ou não dessa greve, ou quais movimentos iremos fazer de resistência em defesa da saúde, porque essa greve é uma greve pela vida, né? Não é uma greve para aumento de salário, né? É uma greve por condição de trabalho, condição de vida, né? E a gente tem essa preocupação, né? Também.
Outra coisa que muito nos preocupa, Elson, é essa verdadeira debandada de alunos da rede privada para o ensino público por conta da crise econômica. Estima-se em São Paulo que 13 mil estudantes tenham deixado as escolas particulares. Há uma previsão desse número aqui no Rio, Elson. Isso também preocupa vocês do Simpro, porque é evidente que a saída de alunos da rede privada pode acabar provocando o fechamento de escolas e a demissão de profissionais.
Com relação à questão da saída de alunos da rede privada para a rede pública, Anderson, isso já vem acontecendo desde que esse país sofreu o primeiro golpe em 2016. E com isso a crise veio só aumentando. Não houve momento nenhum de melhoria para a sociedade de uma maneira em geral, na parte econômica. E, consequentemente, o desemprego veio aumentando, aumentando, aumentando. E agora, num governo negacionista, né, um governo fascista, a gente observa que as coisas estão avançando para, mais uma vez, o rico ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Então, o que a gente vê é isso. Então, na realidade, a saída de alunos da rede privada para a rede pública, ela pode ter acentuado com a pandemia, mas ela não vem, ela não existia e agora que está existindo, não. A pandemia, ela só fez aumentar os problemas sociais que a nossa nosso país já tem, né? A pandemia, ela não veio criar problemas novos, ela veio aumentar, claro, os problemas, mas problemas esses que já existiam, né? Essa discrepância que existe entre o ensino privado e o ensino público, você vê, as escolas privadas são liberadas para retornar e o ensino público não. Por quê? Porque o governo reconhece que não tem condições de ter crianças e jovens na escola, porque os índices de contaminação vão ser elevados. Mas na rede privada não tem problema. Jogam no colo da rede privada, dos professores da rede privada, dos donos de escola, a responsabilidade disso. E os donos de escola, infelizmente, estão caindo nessa, né? Assumindo para si a responsabilidade de vidas. Isso é que é o pior. Então, essa saída de alunos preocupa. A gente sabe que com isso o mercado vai diminuir. Pode ocorrer o desemprego, mas infelizmente, Anderson, o desemprego está geral para todos, né? É um efeito cascata. A pandemia na educação não atacou só a educação, atacou a todos, tá?
Para encerrar, Elson, dá para prever uma melhora nesse quadro da nossa educação ou a situação ainda deve se agravar no nosso país? É possível se fazer uma previsão nesse sentido?
A esperança que todos os professores têm, Anderson, é de que a educação realmente volte a ser valorizada como foi até bem pouco tempo atrás, um pouco mais, né? Só que agora um governo, um presidente que desvaloriza os professores, um presidente que desvaloriza a ciência. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um governador que está sendo acusado, né, de desvio de dinheiro da saúde no momento de pandemia, o que é pior ainda, né? Nós temos aí a cidade do Rio de Janeiro abandonada, não só na educação, na saúde, nas vias públicas, na sua organização. Então, o que a gente espera é que realmente, através do voto, a sociedade consiga mais uma vez melhorar e não aceite ser enganadas por elementos que se dizem religiosos, salvadores e que têm contato direto com Deus para salvar o nosso país. A gente precisa de pessoas que realmente pensem na sociedade, pense no coletivo e na comunidade. Pense na educação como prioridade, saúde como prioridade, segurança como prioridade. E não se utilizar na máquina pública a seu bel prazer. A educação vai melhorar, sim, mas precisamos de muita luta ainda e de um voto mais consciente.
Elson Paiva, muito obrigado por novamente você conversar conosco aqui no programa. Eu quero parabenizar novamente todos vocês lá do Simpro Rio pelo Dia do Professor, te desejar um bom dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Parabéns também a todos os colegas, né, pelo Dia dos Professores, porque, como eu falei, é um dia importante para nós, é um dia que foi valorizado, né, por quem sabia o que era realmente a educação e valorizava a educação pública, laica e de qualidade. É isso que os professores querem. Muito mais do que bons salários, muito mais do que bons salários, salários justos, salários dignos, é você saber que aquele seu trabalho realmente vai efetivar em uma conclusão positiva dentro da sociedade, que é isso que a gente quer também. Tá bom? Muito obrigado a você, muito obrigado ao programa Faixa Livre, toda a sua produção, tá? E estamos aí à disposição. Parabéns para todas as professoras e professores do nosso país. Obrigado.
Conversamos aqui com o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Elson Paiva.